Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia!
Bom dia! Eu que agradeço essa possibilidade de estar mais uma vez com vocês, para tentar desatar esse nó que é entender esse nosso país cada vez mais complicado, né? Vamos lá, então.
Rudá, muito obrigado por mais esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Rudá, aquela suposta racionalidade do Jair Bolsonaro, que vinha sendo exaltada nos últimos tempos, foi por água abaixo. Primeiro, por aquela reação xenofóbica à atitude do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a respeito da possibilidade de compra pelo governo federal da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Depois, a assinatura daquele decreto, do qual o ex-capitão voltou atrás, que autorizava estudos de parcerias para o setor privado construir e operar postos de saúde no país, o que representaria claramente o início do processo de privatização do SUS. Antes de nos aprofundarmos nesses temas, Rudá, por que o Bolsonaro é tão instável? Por que ele não consegue manter uma linha de racionalidade nos seus atos e declarações? E veja que eu não me refiro à sua clara defesa a esse projeto entreguista ultraliberal que está em curso no país. Não há nada de irracional nisso, muito pelo contrário. Eu falo desses sinais trocados que ele dá ao povo brasileiro, ora defendendo programas de distribuição de renda, ora atacando o serviço público. Me parece um governo absolutamente sem identidade.
Bom, existe sim uma racionalidade primária, muito primária, assim, não muito sofisticada, que é o seguinte: na verdade, ela está funcionando como uma espécie de balizamento desse reposicionamento do Jair Bolsonaro. Vamos só lembrar primeiro, então, o que é o reposicionamento. O Jair Bolsonaro, ele fez uma mudança nos últimos meses de posicionamento daquele perfil histriônico, extremado, de ataque virulento à oposição, uma visão de extrema-direita discursiva, né? Ele mudou para, a partir de uma negociação feita com parte dos ministros, né, liderada até pelo general Luiz Eduardo, que acabou de ser atacado, e não é à toa, pelo ministro do Meio Ambiente, né, ele negociou o ingresso do Centrão no governo Bolsonaro. Essa mudança não foi uma mudança pequena. Por quê? Porque, em primeiro lugar, mudou o núcleo duro do governo, alijou, a palavra não é bem correta, vou relativizar essa palavra, mas alijou aqueles ministros que são chamados da cota ideológica do governo, muito extremados, né? Que têm praticamente uma pauta única e histriônicos, como eu dizia, caso de Damares, do Salles e do Paulo Guedes, em função de uma visão ou de uma agenda mais populista de direita, né? Então, houve essa mudança, mas não houve ruptura total com a fase anterior. E é aí que nós estamos começando a analisar algumas pesquisas recentes de vários institutos de pesquisa que indicam um descolamento da imagem pública do Bolsonaro da avaliação que a população brasileira faz do seu governo. A avaliação do seu governo é tendencialmente negativa, em função da crise social, que está se agravando e muito, mas a imagem do Bolsonaro não tem esse viés de queda, né? Então, o Bolsonaro, de tempos em tempos, ele sai da agenda do Centrão e, de novo, faz um flerte com aqueles segmentos mais radicais da população brasileira, que envolve o autoempresariado brasileiro, que é muito radical na agenda ultraliberal, absolutamente antidemocrática, né, de pouquíssima preocupação, se não nenhuma, com a questão social. Então, ele de vez em quando flerta com esses segmentos, né? Então, não dá para dizer que é exatamente uma racionalidade, uma organicidade, um projeto estratégico, mas existe esse balanço, sem dúvida nenhuma, do núcleo duro da presidência da República, em especial do Jair Bolsonaro, para tentar unir essas duas pontas do seu passado recente com o seu presente mais ligado ao Centrão.
A respeito da vacina desenvolvida pelos chineses, Ruda, o presidente da República abriu uma nova via de animosidade com o Supremo Tribunal Federal, justamente em um momento em que o Bolsonaro conseguiu construir uma suspeita, diga-se de passagem, relação de proximidade com os ministros da Suprema Corte. O próprio presidente do STF, Luiz Fux, prometeu judicializar esse tema da Coronavac. Esse diálogo conflituoso do ex-capitão do Exército com os demais poderes constituídos, Rudá, não cria um clima de instabilidade para o país? Como é que as pessoas vão confiar em um presidente que não consegue pacificar as relações?
Olha, criaria um clima de instabilidade se nós tivéssemos, digamos assim, a convergência de uma postura mais rígida do judiciário brasileiro, que, como nós sabemos, é uma postura pendular, age como um poder moderador, e na medida em que os poderes, os outros poderes se recuam numa postura que os juízes acreditam que era equivocada, o próprio judiciário também recua. Então, se nós tivéssemos uma postura mais determinada do judiciário brasileiro, em especial do STF, numa defesa mais intransigente da Constituição, se nós tivéssemos uma oposição ao governo Bolsonaro, que apresentasse uma estratégia alternativa a esse governo e que conseguisse articular minimamente os setores que são referentes e que têm referência ou que são da área de influência dos partidos de oposição mais à esquerda, estou falando de centrais sindicais, estou falando de igrejas e segmentos de igreja progressista, de movimentos sociais. Quer dizer, se nós tivéssemos uma posição dos partidos de oposição, principalmente mais à esquerda, de enfrentamento de fato do bolsonarismo e do governo Bolsonaro, e se nós tivéssemos uma população mais organizada e com uma visão mais altiva e de autoafirmação de luta por seus direitos, como aconteceu agora recentemente no Chile e na Bolívia, aí sim, talvez, esses conflitos pontuais do governo federal, do executivo, com o judiciário, talvez criasse uma crise institucional. Como nós não temos essa convergência de situações que eu falei, ela passa meio ao largo, fica quase que uma questão, pessoal, não é uma questão institucional. Ainda mais com aquela situação que eu citei na resposta anterior, em que o presidente Bolsonaro está, na visão da população brasileira, está ao largo do seu governo. Quer dizer, parece que ele não tem tanta responsabilidade pelos erros do governo e ele continua mantendo uma certa liderança demiúrgica, vamos dizer assim, e messiânica, né, de saída, que pode apontar uma saída para o país fora da lógica das elites e do sistema brasileiro. Parece que, infelizmente, com essa construção que eu estou desenhando aqui, essa possibilidade, essa hipótese, não tem por que falar em crise institucional, né?
Outra relação do Bolsonaro que começa a dar sinais de que está azedando, Rudá, é com a ala militar do governo. Tivemos esse episódio em que ele desautorizou o general Pazuello, depois aquele desentendimento entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o também general Luiz Eduardo Ramos, onde o Salles chamou o militar de Maria Fofoca. E para completar, esse artigo escrito pelo ex-porta-voz da presidência, o general Otávio Rego Barros, onde ele lançou indiretas contra o presidente, dizendo que o poder, abre aspas, inebria, corrompe e destrói, fecha aspas. Além de ter afirmado que os auxiliares do Bolsonaro são seguidores subservientes. Você enxerga alguma possibilidade de um rompimento entre o bolsonarismo e essa ala das Forças Armadas, Judá?
Bom, a questão dos militares é o seguinte: primeiro, eu venho defendendo, inclusive aqui no Faixa Livre, desde da posse de Jair Bolsonaro, que não tem essa unidade toda entre os militares. Eu já tinha destacado lá atrás, no ano passado, que o exército, os líderes do exército, têm postura que não é alinhada com, por exemplo, a postura da Marinha, né, em especial, né? Mas mesmo assim, dentro do governo Bolsonaro também tem diferenças, tanto que nós tivemos já defecções, do governo Bolsonaro de militares que se tornaram até oposicionistas, né? Aqui a questão é, a gente tem que entender o seguinte: o general Luiz Eduardo Ramos, eu até citei numa questão anterior, ele liderou o acordo com o Centrão. Evidentemente que isso desagrada em muito os olavistas, os ministros histriônicos, em especial do Bloco Civil, mas também aqueles militares bolsonaristas, que tiveram desde a primeira hora junto, apoiando o Bolsonaro. Depois vieram os outros segmentos, mas as outras forças armadas, mas em especial esse setor. Eu não acho que nesse momento revele uma crise, mesmo porque os militares estão fazendo uma péssima gestão, né? Então eles já devem ter percebido como que foi um tiro na água esse ingresso no governo, pela segunda vez, eles dando o tom da gestão do Estado brasileiro depois do regime militar, e as duas experiências são fracassadas, né? Isso também cria uma certa tensão interna nas Forças Armadas, né?
A grande questão, Rudá, é que os próprios oficiais de alta patente confirmam essa insatisfação com o Jair Bolsonaro. Também pudera, né? Os militares estão passando por uma série de constrangimentos públicos patrocinados pelo chefe do executivo e seus apoiadores mais ideológicos. O que é que uma possível saída dos militares da base governista pode provocar para a gestão Bolsonaro, Rudá? Você acredita que eles são descartáveis nessa tática do Bolsonaro para se perpetuar no poder?
Eu não acho que os militares tenham mais espaço para fazer manobras, né? Eles não têm, a margem de manobra deles é muito pequena. Já está carimbado nos militares que estão no governo que eles foram os principais fiéis, né, dessa gestão catastrófica, né, de Jair Bolsonaro, né, que vai dar resultados e vão ter consequências, eu acho, jurídicas mais à frente, né? Porque foram erros muito grosseiros de aumento da população que passa fome no Brasil, aumento da desigualdade social, um abalo à economia nacional, uma relação, uma destruição da imagem internacional, inclusive no comércio internacional dos produtos do Brasil, essa morte, essas mortes, é um escândalo isso, né? Em função da ausência de uma política sanitária rigorosa e responsável. Então, acho que nós vamos ter mais à frente problemas, inclusive jurídicos, importantes, né? Envolvendo esse governo. Os militares não têm como se desgarrar. Por exemplo, o alto empresariado, que também deu chancela, emprestou apoio a esse governo Jair Bolsonaro, ele não se alinhou de maneira, pelo menos a sua imagem, de maneira tão nítida com os militares, né? Você vê que eles se alinham mais com Rodrigo Maia e talvez um pouco com Paulo Guedes, mas não com o governo como um todo, né? Mas os militares não tiveram esse cuidado, né? Eles entraram, pelo menos aqueles que aparecem mais, eles entraram de corpo e alma e não tem mais como se afastar. Para onde que eles vão, né? Se afastarem.
A classe política que parece estar gostando de tudo isso, Rudá. Não por acaso o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas, um daqueles partidos do Centrão, falou sobre a necessidade de se redigir um novo texto constitucional porque o Brasil estaria ingovernável com a Carta Magna promulgada em 1988. Inclusive, ele prometeu enviar imediatamente um projeto de decreto legislativo para a realização de um plebiscito sobre a elaboração de uma nova Constituição. Pior é que esse discurso absurdo do parlamentar, Rudá, encontrou eco em alguns setores da esquerda, especialmente ligados ao Partido dos Trabalhadores. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, tratou de minimizar a polêmica, dizendo que essa não seria a proposição do governo hoje. Como é que você observa essa proposta, Rudá? O Brasil precisa de uma nova Constituição? O que precisaria ser alterado no texto atual produzido após o fim da ditadura?
Isso faz parte do jogo político, né? Assim, algo que a gente fica às vezes meio assustado ultimamente, porque a gente desaprendeu a ver esse jogo, né? Era muito comum os jogos que nós tínhamos entre os getulistas e Carlos Lacerda, né? Era muito comum os jogos entre a liderança do Ulisses Guimarães, por exemplo, no jogo com Fernando Henrique Cardoso, né? Do Covas com Fernando Henrique Cardoso, que era mais duro já. Mas a gente, isso é muito comum, né? Esse tipo de ocupação de espaço a partir de um vácuo ou de uma situação problema, né? Em política é assim, você tem uma fresta, você tenta arrombar, né? Para abrir espaço, né? Por exemplo, Ricardo Barros é um político que, digamos, no ministério, ou quando ele foi líder do governo do Lula, né, ele na verdade não foi um líder de grande expressão. Quando foi ministro, também seria mais ou menos um baixo clero, um pouco mais, com mais visibilidade, mas não muito, né? Então ele com isso ocupou espaço, né? Ocupou um espaço. Mas eu acho que é uma agenda tão arriscada, porque veja bem. Evidentemente que a tendência é que, se nós tivermos uma constituinte, nós vamos debelar os direitos que ainda temos, né, garantidos, direitos sociais, direitos trabalhistas que ainda existem, né, garantidos na questão ambiental, né, vamos destruir a Constituição cidadã. Mas, por outro lado, se for numa onda de debate público exigindo um plebiscito, como do Chile, nós podemos criar uma situação, uma onda de politização no Brasil, né, que canalize insatisfações com a crise social que está aumentando, né? Como eu disse, nós aumentamos do ano passado para cá 3 milhões de brasileiros, chegando a quase 11 milhões de brasileiros passando fome, né? Nós já temos 70 milhões de brasileiros, segundo o DIEESE, que estão em desemprego ou tiveram queda de renda familiar. Então, nesse último período, de março para cá, e a situação vem piorando, né? Então, não é uma agenda tão fácil também para a direita. Então, eu acho que ela não vai prosperar, né? Eu acho que isso é mais um balão de ensaio, uma tentativa de aparecer como pai de uma criança que nem foi gerada, na verdade, né? É uma promessa.
Esse decreto absurdo, editado e depois revogado pelo Bolsonaro por conta da pressão da opinião pública, pois abria as portas para a privatização do SUS, Deixa muito clara a tentativa de intervenção do Ministério da Economia em todos os setores da administração pública. O Paulo Guedes e esse pessoal da Escola de Chicago estão ditando os rumos do nosso país. E eles não respeitam sequer a pior crise pandêmica da história do planeta para colocar em prática seus planos de entregar o Brasil ao grande capital. Você vê um paralelo desse momento com outro na nossa história, Rudá? Nem mesmo a ditadura militar era tão subserviente ao imperialismo. Muito pelo contrário, havia ali ao menos um caráter nacionalista que passa longe do que vemos nessa gestão. Talvez a única semelhança entre o governo Bolsonaro e o que tínhamos durante os anos de chumbo é esse aspecto autoritário.
É isso mesmo, é uma tentativa desses setores radicais, extremados, né, pouco equilibrados, né, que no caso do Paulo Guedes é o ultraliberalismo, né, que pouco pensa no país, né. Mas, de novo, esses extremismos, eles prosperam numa situação em que a sociedade ou está absolutamente amorfa, né, ou ela está muito excitada. Nós não estamos exatamente vivendo as duas situações, né? Nós estamos vivendo uma situação de uma crise em escala social. A população brasileira, todas as pesquisas revelam, ao redor de 75%, isso é um dado do Vox Populi, da população brasileira apresenta um temor imenso de ser infectado pelo Covid-19 e acredita que a política econômica adotada pelo país é equivocada. Então, não é exatamente uma situação em que a população ou esteja contente ou indiferente ao que está acontecendo no país. E também não é uma sociedade excitada como 2015, né? Então, na verdade, o que eu sinto é que é mesmo uma tentativa de vez em quando do Paulo Guedes, mas todas as tentativas dele estão sendo frustradas nos últimos meses, né? E principalmente pela entrada do Centrão. Que numa política que nós conhecemos, né, de troca de favor, ele sempre estabelece uma linha mediana, né, com poucos arroubos, né, digamos assim, programáticos, né. Acho que não vejo muito paralelo, né, com uma ditadura militar. Acho que não. Acho que é um jogo de um governo que é formado por várias federações e núcleos de poder, com suas relações políticas, acordos e estratégias próprias, né? Liderado por uma pessoa que está tentando se achar e está passando por uma transição. Acho que é isso. De vez em quando nós vamos ter algum tipo de arrobo. Não vejo mesmo nenhum risco real nesse momento.
Enquanto os ultraliberais avançam, a oposição, apesar de estar atuando timidamente no Congresso, não consegue alcançar as massas, Rudá. Não há capilaridade nos discursos dos políticos da dita esquerda. Eles parecem estar muito deslocados da realidade da população brasileira da base da pirâmide. E parece que a única esperança desse pessoal é que o Lula recupere seus direitos políticos e dispute as eleições de 2022. Não é muito pouco concentrar esforços em uma figura que tem um altíssimo índice de rejeição na sociedade, Rudá, e que, diga-se de passagem, se aliou aos neoliberais enquanto esteve no Palácio do Planalto. O que é que falta para os partidos do dito campo progressista?
A esquerda brasileira está um pouco perdida. Está um pouco perdida porque ela está passando por uma transição, né? Eu só queria dar uma opinião aí, fazer um contraponto. Eu não acho que o ultraliberalismo avança no Brasil, de jeito nenhum. Se você for ver a ferro e fogo, você vai perceber que avançou muito mais no governo Temer do que agora, né? Não vejo realmente, fora a reforma da Previdência, nenhum avanço significativo. São tentativas de tentar emplacar uma ou outra agenda que logo em seguida recua, né? Eu posso citar várias na área de educação, na área, mesmo agora, nessa área de privatização do SUS, não prospera, né? São muitos casos, né? Mas, de qualquer maneira, voltando a sua sugestão sobre a esquerda está vivendo uma transição. Em primeiro lugar, na região sudeste, né, dá para perceber que há uma possibilidade, ainda é uma hipótese, uma insinuação, da troca da hegemonia do que era da esquerda pelo PT, pelo PSOL. em especial com essa performance fantástica de Guilherme Boulos, que agora já aparece com 16% de intenção de voto, né? A possibilidade de estar empate técnico com o Russomanno, que está em queda. Ele teve uma queda de 7% numa semana, na outra 5%, portanto 12%. E o Boulos pulou também, não foi na mesma intensidade de crescimento que foi a queda do Russomanno, mas foi muito significativo, né? Ele foi pulando de 10 para 16%, né? 12, 14 e agora 16%. Então, ele está em empate técnico e possivelmente vai para o segundo turno, né? Com Bruno Covas, né? Isso revela uma mudança. A gente já tem uma liderança importante no Rio de Janeiro do PSOL, que é o Freixo, que nós sabemos que é muito mais potente do que qualquer outro candidato do PT, do Rio de Janeiro, dados os erros que o PT cometeu naquele estado, né? O PT vai se dirigindo para o Nordeste, mas também não está numa situação assim tão importante, tão fantástica, dos candidatos, principalmente nas capitais do Nordeste, dos candidatos petistas, né? E nós estamos vendo em algumas regiões ou estados a emergência de outras lideranças do campo da esquerda, como no caso do PCdoB em Porto Alegre e a gestão muito festejada do Flávio Dino no Maranhão. Então, assim, há uma mudança, em curso que impacta não só, o papel dos partidos e das forças de esquerda no Brasil, mas também no interior dos partidos, que é isso que a imprensa pouco analisa. Quer dizer, essa mudança atinge, o PT não é monolítico. E essa crise do PT no Sudeste significa que vai alimentar e vai fortalecer as forças oposicionistas do campo majoritário do PT, o Construindo Novo Brasil, a CNB, né? Antiga articulação, corrente do Lula, né? É evidente que isso vai ocorrer, assim como no PSOL, todo aquela projeção das lideranças identitárias passa a perder força com a projeção da candidatura do Boulos, que compõe uma articulação interna no PSOL muito mais à esquerda do que os identitários. Então, isso também cria uma situação muito delicada. Essa reunião que o Lula acaba de fazer com Ciro Gomes também reorganiza uma possibilidade de composição, né, das forças de centro-esquerda no Brasil. Então, essa transição vem criando inseguranças e reposicionamentos, né, que eu acho que nós só vamos ter um pouco mais de certeza para onde vai no próximo ano e não agora. Não seria muito importante que ocorresse agora, no período eleitoral, eleições municipais, mas exatamente em função dos resultados eleitorais desse ano é que nós vamos ter um realinhamento mais nítido no ano que vem.
E mais essa tentativa do Jair Bolsonaro de interferir em órgãos de Estado para livrar seus filhos de problemas com a justiça, dessa vez contando com o auxílio do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Inteligência nesse episódio da Receita Federal com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Rudá. Você vê algumas possibilidades de auditores da Receita terem repassado dados do COAF para prejudicar o Flávio Bolsonaro? E como é que você enxerga essa retórica do presidente da República de sempre tentar colocar o servidor público como vilão?
Essa é uma das questões que eu venho dizendo que vai dar em resultados e ações na justiça e que podem criar gravíssimas uma situação não só constrangedora, mas de uma gravidade em relação aos direitos políticos, de muitas lideranças e personagens que hoje são centrais no governo de Jair Bolsonaro, no que alguns autores denominam de bloco no poder, né? Dessa composição política que acaba gerindo o país, né? Mesmo fora do governo, mas que forma o mesmo bloco, né? Nós vamos ter situações bem complexas, eu acho que muito próximo do que ocorreu lá atrás, com o Mensalão. Eu acho que nós vamos ter algo muito parecido, nos próximos anos, né? principalmente no final do governo Bolsonaro e nos anos seguintes.
Rudá, como é que você tem observado os resultados dessas pesquisas eleitorais para os dois principais centros do país, Rio de Janeiro e São Paulo? Por aqui nós temos a liderança isolada do Eduardo Paes e uma disputa acirrada pela outra vaga no segundo turno, entre o atual prefeito Marcelo Crivella, a Marta Rocha e a Benedita da Silva. Já em São Paulo, o Celso Russomanno, que começou forte na disputa, já perdeu a liderança para o Bruno Covas e agora tem ameaçado o segundo lugar pelo Guilherme Boulos, candidato do PSOL. Esses resultados estão dentro das suas expectativas? Dá para esperar alguma surpresa, Rudá?
Ainda é um pouco temerário fazer uma avaliação, né, de um processo, né, que ainda está em curso. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos? Primeiro, aquela onda da inovação radical, de votar no apolítico, do antissistêmico, acabou. Ela teve a força de 4 anos, né? Nós tivemos uma eleição municipal passada e depois a de 2018, e esse ano. O que nós estamos vendo é muitas candidaturas à reeleição, tendo muito sucesso, né? Independente do partido, né? Nove da total de capitais, nove capitais estão definindo candidaturas à reeleição, né? Nós temos também uma. Então, por exemplo, Partido Novo. O Partido Novo não está conseguindo ter mais do que 2% de votos em cada capital onde ele disputa. É um maior fracasso dessa eleição, do ponto de vista partidário, é do Partido Novo, né? Então, isso mudou. Ou seja, houve um esgotamento nessa aposta na novidade pelo eleitor. Ele se frustrou e ele vem cambaleando, né? Desde o ataque frontal ao governo, aos governos lulistas, né? Pela extrema-direita e pela grande imprensa. E aí buscou o outro lado e agora percebeu que também deu não era a saída, né? Nós não temos exatamente, portanto, um retorno às candidaturas de antes. Ele tem, na verdade, uma tentativa do eleitor de buscar algo mais mediano, né? Vamos dizer assim, que tenha um pouco mais de segurança e previsibilidade, né? Nesse sentido, não é exatamente uma derrota da esquerda. A esquerda não está saindo tão mal, como é o caso de Porto Alegre, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Belém do Pará. Quer dizer, nós podemos citar cidades importantes do interior, a segunda cidade, maior cidade de Minas Gerais, como Contagem. Não, assim, não é uma situação tão catastrófica como pintaram. Mas também não é o outro lado, né? O bolsonarismo não está indo tão bem, né? Com exceção talvez de Fortaleza, mas que começa a apresentar sinais de esgotamento da candidatura do capitão Wagner, né? E a candidatura do PT, em especial do PDT, ameaçam de fato, né, o segundo turno, né? A liderança do capitão. Todos os candidatos que se apresentaram como alinhados ao Bolsonaro estão tendo uma performance muito ruim, né? De fracasso eleitoral mesmo. Então, eu acho que a gente pode dizer é que é uma situação, digamos, de mais acomoda um eleitor mais acomodado à tradição, mas não exatamente voltando a candidaturas do passado, né? Ele não está escolhendo os candidatos antissistêmicos, né? Com exceção de um ou outra localidade, mas que mesmo assim, sendo por um partido menos tradicional, é um candidato que já se apresentou em eleições passadas, portanto tem recall, né? É isso que eu queria destacar.
E você observa algum ponto fora da curva nas outras capitais, Rudá? Em Belo Horizonte, o Alexandre Calil caminha para uma vitória tranquila já em primeiro turno. Temos a Manuela Dávila à frente das pesquisas em Porto Alegre, uma disputa ferrenha em Recife pela vaga no segundo turno com o João Campos.
Não, acho que o ponto fora da curva não é o Calil. O Calil fez uma gestão segura em Belo Horizonte, atraiu no seu governo a esquerda. Então, assim, é que as pessoas não conhecem muito bem qual é a gestão do Calil. Então, grande parte do eleitorado progressista aqui de Belo Horizonte foi para o Calil, por isso que ele deve ganhar no primeiro turno com folga, né? E destruiu a candidatura do PSOL, que está tendo até aqui o mesmo percentual de votos que teve em todas as eleições das capitais em que disputaram, 4%. E o desastre maior é da candidatura do ex-ministro Nilmário Miranda, que eu tenho a impressão que essa derrota, ele não sai do 1% de intenção de voto, essa derrota deve destruir de vez o nome, né, o capital político que esse personagem do PT, tão importante de militante dos direitos humanos, construiu, né, em toda a sua carreira política, né. Ele sai em frangalhos. E evidentemente que o PT de Minas é um dos que vai ter uma disputa interna e um debate muito importante. Não tem como o PT, que já governou a capital de Minas tantas vezes, né, se sair ileso. Eu acho que o ponto fora da curva, sem dúvida nenhuma, é o Boulos, né? Mesmo que ele viva do recall ou da campanha para presidente da República e tenha ao seu lado uma ex-prefeita, vamos lembrar que a Erundina já disputou a prefeitura. Em eleições passadas e perdeu para o Fernando Haddad, né? Inclusive em que o PT puxou o voto útil, né? Para destruir a candidatura da Erundina, que chegou perto de 10% de intenção de votos. Mas mesmo assim, o Boulos não teve uma performance muito positiva, nem na capital, na eleição para presidente, nem na capital de São Paulo. E agora ele não está só tendo uma performance positiva, é espetacular. Quer dizer, a cidade de São Paulo é dividida mesmo entre um bloco de imigrantes e o bloco dos que eles se consideram nativos, né? E que são muito racistas, né? Há regiões de São Paulo muito nítidas, né? Algumas historicamente janistas, que são contra os migrantes. Eles acham que essa migração, esse fluxo migratório, é que destruiu a cidade próspera que era São Paulo, né? Quase uma Nova York na visão deles, né? Então não é só uma questão de classe, é também de postura, de domínio, de território, né? E os migrantes se instalam nas zonas leste e na zona sul de São Paulo, onde somados dão 6 milhões de habitantes, metade do eleitorado, né? Então a disputa em São Paulo é sempre assim, né? Era até então algum partido de direita que logo em seguida era substituído pelo PT. E agora entrou o PSOL. Esse eu acho que é a novidade mesmo desse processo eleitoral do ponto de vista da disputa nas capitais.
Para encerrar, Rudá, pelo que você tem visto até aqui nas pesquisas, dá para dizer que essas eleições municipais podem representar o início da derrocada do bolsonarismo no país, seguindo essa tendência da América do Sul?
Não, não dá para dizer, porque eleição municipal não tem relação, com raríssimas exceções, com o cenário nacional. Se fosse assim, no período de ouro do lulismo, a maioria das prefeituras estaria nas mãos do PT, né? E não estavam. Então, não estava, né? Então, assim, não tem uma relação tão direta, porque 26% dos municípios brasileiros somente são nitidamente urbanos, segundo o IBGE. Né? E nós temos 60% dos municípios nitidamente rurais ou muito distantes, remotos, né? Em regiões remotas dos grandes centros urbanos. Então, a lógica é muito mais local, de compadrio, de relações de vizinhança e marcada pela lógica do clientelismo e da troca de favor, né? É um momento que os pobres têm para falar quase de igual para igual com parte da elite política ou econômica que está querendo um voto. Ali é a hora dele pedir. E, portanto, nem sempre tem um alinhamento, nem com partido, nem com as disputas nacionais, né? A conjuntura nacional. Então, não dá para fazer essa afirmação de maneira alguma. O que a gente pode dizer é que aquele que vence numa capital, ele de fato se projeta como candidato a governador, né? Isso sim. E dependendo da sua capacidade de organização e da sua liderança, ele de fato pode significar algo no cenário nacional. Mas você veja que é exatamente como se fosse uma eleição indireta, né? E essa tese que eu estou dizendo tem que se comprovar nos próximos anos, né? Ela não se afirma por mágica, né? Apenas por uma frase. Eu gostaria mais uma vez de agradecer muito essa possibilidade aqui no Faixa Livre. Vamos tentar acompanhar bem essa fase final da nossa eleição municipal, que vai perpassar as eleições dos Estados Unidos, né? E essa sim pode, direto ou indiretamente, ter um impacto importante, não na eleição municipal, mas na política nacional, porque deve quebrar um pouco a autoconfiança dos setores extremistas aqui no Brasil, né? Eu desejo, portanto, uma boa jornada para todos nós, para vocês do Faixa Livre e para nós brasileiros que precisamos tanto de boas notícias, já que nos últimos tempos nós estamos sofrendo, hein? A gente não tem só uma peste como o Covid no nosso encalço, nós temos outras pestes, né?
Rudahit, muito obrigado por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço.
Obrigado e até a próxima.
Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.